11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Como estará o seu time daqui a 6 meses? Será que o Botafogo, da nossa produtora Keren Sumier, vai estar na briga pelas primeiras posições da Série A do Brasileirão? Botafogo que nesse ano volta para a Série A. Mais uma vez, bom dia para Keren. O que dizer do Palmeiras, do produtor Anderson Mendanha e da operadora de áudio Isaura Oliveira? Será que o Verdão estará no sufoco na luta para escapar do rebaixamento? Sufoco como ontem, que o Palmeiras penou para empatar com São Bento de Sorocaba jogando no Pacaembu, gol aos 47 do segundo tempo. Mais uma vez, bom dia para Isaura, bom dia para o Mendanha. E vamos agora fazer um exercício de futurologia sobre os times dos nossos comentaristas. Gesiel Carvalho, que está aqui à minha direita, onde deverá estar o Sport Recife daqui a 6 meses?
Ainda bem que o exercício é de futurologia, porque o nosso presente não é bom, não. Eu acho que daqui a 6 meses, aí acredito que o Sport já estará arrumadinho, com um time melhor, estará aí entre os G4.
Do campeonato pernambucano? Porque até agora está na lanterna.
Sim, G4 do campeonato, acho que do pernambucano não. Acho que já no brasileiro, já deve ter começado o brasileiro. Vamos estar ali nas cabeças.
Ok. Quem sabe até com o título da Copa do Nordeste no bolso também.
Sim, sim.
Sport que perdeu. De novo, nessa semana no campeonato pernambucano.
A segunda consecutiva. Por isso que eu disse que é melhor, o exercício de futurologia é melhor. O presente não é bom, não.
E aqui à minha esquerda está o Alexandre Campos, jornalista da Rádio Senado, torcedor do Flamengo. Alexandre, como é que vai estar seu Flamengo daqui a 6 meses?
Bom dia, Adriano, Gesiel e ouvintes da Rádio Senado. Olha, espero que ele esteja bem classificado ali no Campeonato Brasileiro, né? Em agosto, mais ou menos. Acho que o campeonato já vai ter começado, né? E o Flamengo, se Deus quiser, vai estar ali entre os 4 primeiros colocados.
Ok, Flamengo que ganhou nessa semana aí do Macaé.
Do glorioso Macaé, né?
Pelo campeonato carioca. Flamengo tá bem na fita ali, no terceiro lugar do grupo B do campeonato carioca. Vamos ver, né?
É. O campeonato carioca acho que serve mais aí como uma preparação do time para o campeonato brasileiro, que acho que é a competição de destaque desse ano, né?
Legal. Agora, uma coisa é certa. Daqui a 6 meses, com certeza, Sport e Flamengo ainda estarão discutindo sobre quem foi o campeão brasileiro de 1987.
Só se for, Alexandre. Essa discussão para mim já está encerrada. Mas talvez você, caro ouvinte, esteja aí se fazendo duas perguntas. Por que que o Adriano não pergunta como vai estar o Fluminense dele daqui a 6 meses? Será que é por causa do começo de temporada desastroso do Fluminense? E por que cargas d'água ele está falando desses 6 meses?
O Fluco já começou a vencer, já ganhou do Bom Sucesso de 4-0 aí nessa semana no Campeonato Carioca. Bom, Gesiel, eu não quero nem pensar na resposta da primeira pergunta. Aí por conta aí do começo realmente desastroso do Flu. Agora, sobre os 6 meses, foi uma forma de fazer o gancho com as Olimpíadas. Estamos a exatos 6 meses da abertura dos Jogos do Rio de Janeiro.
Pois é, no mundo real, os atletas que vão disputar as Olimpíadas deveriam estar focados apenas nos treinamentos para tentar uma medalha nos ginásios, estádios e pistas do Rio de Janeiro.
Só que os competidores vão ter que treinar com um olho no desempenho atlético e com outro olho no adversário implacável, o mosquito Aedes aegypti, transmissor, entre outros, do Zika vírus.
Na semana em que a Organização Mundial da Saúde decretou o Zika como uma emergência pública internacional, e o Brasil está no centro dessa epidemia, 2 cientistas norte-americanos defenderam a mudança na sede dos Jogos Olímpicos.
Num artigo publicado numa revista, eles disseram que fazer os Jogos numa cidade com casos de Zika, como o Rio de Janeiro, seria uma irresponsabilidade.
O Zika e a ligação do vírus com casos de microcefalia em bebês recém-nascidos também preocupam os senadores.
O senador e médico Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, alertou que é preciso reforçar o combate ao mosquito.
Do contrário, o país corre o risco de ter uma geração que vai enfrentar muitas dificuldades por causa da microcefalia, doença que impede o cérebro do bebê de se desenvolver normalmente.
É o único mosquito que hoje, para nossa infelicidade, transmite a dengue, a chikungunya e a zika, que durante principalmente os 3 primeiros meses de gravidez, ela é capaz, pelo menos essa associação que se faz, do vírus zika com a chamada microcefalia. Ora, você está falando de uma das coisas mais covardes que existe, é limitar um ser humano indefeso, quer dizer, você impedir que o seu cérebro possa se desenvolver. Então isso para mim é de uma gravidade muito grande.
Já a senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, defendeu que as escolas entrem de cabeça nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti.
Eu estou falando já há bastante tempo da importância de termos as escolas envolvidas, porque as crianças, quando tomam a sério, elas fazem a cabeça dos pais, ela entra em casa, elas viram os vasinhos com água, elas vão olhar a caixa d'água, elas vão no vizinho, elas fazem brigadas, e isso é que dá certo.
Aí, portanto, a opinião da senadora Marta Suplicy falando sobre as escolas, os estudantes se engajarem na luta contra o mosquito, e também o senador Valdemir Mocca, que é médico, falando sobre uma geração que pode aí sofrer as consequências por conta do Zika vírus e os casos de microcefalia. Alexandre Campos, tem aí pesquisadores norte-americanos que estão defendendo o cancelamento dos Jogos do Rio, a transferência para outra sede, por conta aí do Zika vírus. Será que precisa de tanto?
Ô Adriano, eu acho que não precisa de tanto não, viu? Mas o que vai ser necessário é uma ação aí de toda a população para pelo menos tentar conter o avanço aí, a proliferação do mosquito, né? Agora, uma coisa eu acho que vai ser certa, assim, deve reduzir bastante o fluxo de pessoas de outros países aqui para o Rio de Janeiro, né? Principalmente o pessoal da Europa, do Hemisfério Norte, né? Eu acho que vai ter impacto nessa parte aí da Olimpíada, né?
E os atletas também devem ficar aí mais cautelosos em relação
Sim,
a esse
verdade,
assunto.
Sim, é verdade. Mas acho que o governo vai conseguir, né, contornar esse problema, mas o estrago, na minha opinião, já foi feito. Acho que muita gente vai deixar de vir por causa dessa epidemia aí.
E você, Gesiel? Gesiel está com vários ingressos aí, já anunciou aqui no 11 Minutos que comprou os 7 jogos aqui do futebol para Brasília. Já pensou se há o cancelamento dos jogos, Gesiel? Você ia ficar com os ingressos na mão.
Pois é, eu acho que é alarmismo. Eu concordo com o Alexandre Campos, não é para tanto. É claro que essa questão do Zika vírus, e principalmente depois que a Organização Mundial de Saúde declarou essa epidemia aí, internacional, o foco ficou muito maior, primeiro porque o Brasil está no centro dessa epidemia e depois porque o Rio de Janeiro, que representa o Brasil lá fora, todo mundo quando fala no Brasil se lembra do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro vai ser a sede das Olimpíadas, pelo menos dos principais jogos. É claro que isso coloca uma pressão muito grande no governo, nos organizadores dos Jogos Olímpicos, para que o combate seja muito mais eficaz, muito mais eficiente. Daí que a gente viu até, inclusive, a presidente da República indo à cadeia nacional de rádio e televisão essa semana para falar, para pedir o engajamento da população. O Exército também, logo depois do Carnaval, vai entrar nisso. Então, serve para isso, para acordar as autoridades para a gravidade da situação e que realmente é preciso se fazer algo efetivo. Agora, isso empana o brilho das Olimpíadas? Claro, eu acredito que com o noticiário, e isso só tende a aumentar com o tempo, realmente o estrago vai ser muito grande na imagem do Brasil como anfitrião. Mas com relação a mudar sede de Jogos Olímpicos, a Olimpíada é uma coisa que é preparada com muita antecedência e isso não tem a menor condição de acontecer.
Claro que esse debate vai acontecer aqui no Senado durante esse primeiro semestre sobre essa questão do Zika, do mosquito Aedes aegypti, das Olimpíadas. As Olimpíadas começam no dia 5 de agosto, estamos no dia 5 de fevereiro, ou seja, estamos aí exatos 6 meses dos Jogos Olímpicos. As arenas, pistas estão aí praticamente prontas, só que nessa questão aí do combate ao mosquito, né, Alexandre, tem muita coisa para fazer.
Tem bastante coisa, viu? E como o Gisiel falou, o governo vai precisar se empenhar, as autoridades, mas a população também, né? Talvez aí nasça aí essa, uma preocupação maior de todos, né? Com os cuidados que devem ser tomados em casa para evitar a proliferação do mosquito.
Ok, então, falamos aqui nessa primeira parte do 11 Minutos sobre essa questão de Jogos Olímpicos e também do Zika vírus. Agora vamos falar de bola rolando. Os campeonatos regionais estão pegando no tranco, estão aí começando a se animar. São as primeiras rodadas, mas já tem alguns quadros aí se desenhando, como por exemplo, Gisiel Carvalho. Parece que nesse ano aí no Pernambucano não vai dar para o esporte, não.
Ainda é cedo para se falar isso, Adriano, mas foi um começo de campeonato pernambucano para o esporte muito ruim. Começamos perdendo para o Salgueiro, que sempre foi uma pedra no sapato do esporte. Perdemos por 1-0. Ontem voltamos a perder para o América. E isso fazia muito, fazia 45 anos que o esporte não perdia para o América. Só para você ter uma ideia da situação. Então, para o esporte não foi um bom começo de pernambucano, mas estamos apenas no começo, como eu disse, e as coisas ainda estão se ajeitando, a engrenagem ainda não está azeitada. Eu espero sinceramente que a partir de agora as vitórias comecem a acontecer.
E também tem agora, daqui a alguns dias, a Copa do Nordeste.
A Lampions League, a Copa do Nordeste, que realmente é o que chama a atenção do torcedor nordestino. O esporte precisa entrar focado para a Copa do Nordeste, que vai começar daqui a pouco.
Ou seja, o esporte está se poupando para a Copa do Nordeste.
Eu diria sim.
Agora, Alexandre, vamos falar aqui de campeonato carioca. Opa. Você torce para o Flamengo, sim, mas sim. Vamos falar do Vasco. Vasco tá demais. Ontem ganhou bem do América, já tinha ganhado bem do Madureira, 4-1. Ontem voltou a ganhar bem do América, 3-1, com direito a golaço do Riascos, atacante do Vasco, que tá demais esse ano.
Pois é, Adriano. E o Vasco, né, com esse desempenho, apesar de ter caído, acho que ele manteve o mesmo time, não foi? Do ano passado?
Manteve a equipe, final... a comissão técnica, o Jorginho, a base, tá mantida.
Pois é, e tá aí, ó, o resultado tá aparecendo aí no Campeonato Carioca. O Vasco tá liderando o Grupo A, né, com 6 pontos, 2 vitórias, tá bem o Vasco, hein? E o Fluminense que tá mais ou menos, né, Adriano?
É verdade, Fluminense, mas aí já é aquele negócio, ele começou atrás, é sempre assim, ele começa assim pouco mais atrás, mas depois ele vai
depois
atropelando.
A gente chega,
é, você falou, essa semana ganhou de 4-0, não?
Do Bom Sucesso.
Bom Sucesso, é.
É, tá aí, tá vendo? Bom Sucesso aí, que é time tradicional do Rio, tá sempre aí disputando os campeonatos cariocas, e o Flu ganhou de 4-0. Agora, Gigi, vamos falar aqui do Palmeiras, da Isaura e do Anderson Mendanha. Ontem o Palmeiras tinha tudo para ter uma vitória retumbante contra o São Bento de Sorocaba, só que foi diferente o script do que estava já pré-estabelecido.
Pois é, com gol contra aos 45 minutos para evitar uma derrota. Palmeiras poderia fazer melhor, né? Mas é aquela coisa, os times tradicionais, considerados times grandes, geralmente no campeonato regional, quando vão enfrentar times que são considerados menores, pequenos, não sei se entram aí meio com salto alto ou aquela confiança um pouco maior, e isso muitas vezes acaba atrapalhando. E precisa estar focado no início do jogo, desde o início, exatamente para evitar esse tipo de contratempo e esse tipo de surpresa, né? O Palmeiras poderia ter perdido ontem para o São Bento e teve esse golzinho salvador aí aos 45 minutos, um gol contra para evitar essa derrota. Mas eu ainda coloco ainda na conta do início, né? Alguns times começam bem, o caso do Vasco, outros vão se acertando ao longo do campeonato. Eu acho que esse é o caso do Palmeiras.
Vamos aguardar aí o desenrolar dos campeonatos regionais aí nas próximas semanas. Fechando aqui o 11 Minutos, Alexandre, vamos falar aqui de uma notícia que surgiu essa semana, porque o Pepe Guardiola, um dos técnicos aí, ou o técnico mais badalado do mundo, vai trocar de time. Vai sair do Bayern de Munique. Ele que já treinou o Barcelona, foi campeão da Champions League pelo Barcelona, treinou o Bayern de Munique, vai para o Manchester City, da Inglaterra. É aí.
Pois é, a mudança boa, né? Ali vai para futebol inglês ali, levar toda a experiência dele, sabedoria. Vamos ver, né? Podia vir pro Flamengo aqui, né? Pra seleção brasileira.
Ele parece que já...
Já houve, já, até já falaram sobre isso, né?
Já confessou que ele tem um desejo de treinar a seleção brasileira.
Pois é, mas deve ser muito caro, né? Pra treinar
olha
aqui,
o time,
né?
Olha o time pra onde ele vai, Manchester City. Esse time é um time praticamente mais rico, um dos mais ricos do futebol inglês. É, sempre está aí trazendo jogadores e agora técnicos premiados e caríssimos. Quer dizer, a força da grana realmente faz a diferença com relação à questão do futebol também, né?
Ok, então aí vamos ver aí a movimentação de Pep Guardiola, um dos técnicos mais badalados do futebol mundial. Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui no 11 Minutos. Bom dia para você.
Obrigado, Adriano. Um abraço a todos.
Valeu, Gesiel. Torcendo aí para melhores dias do esporte.
Melhores dias. Melhores dias virão.
Valeu, Isaura. Valeu, Mendanha. Valeu, Kellen. Torcendo aí por melhores dias também do Palmeiras e o Botafogo. Botafogo tá bem também. É 100% no Campeonato Carioca. 2 jogos, 2 vitórias. Botafogo da Kellen Sumier. E o 11 Minutos volta na sexta-feira da semana que vem, porque não tem conexão Senado na próxima segunda por conta aí do feriado de Carnaval. 8 horas 26 minutos, hora de Brasília. Falamos aqui do Vasco, o Vasco do nosso ouvinte lá de Natal, Sandro Rodrigues. Ele manda aqui suas mensagens e está dizendo aqui que choveu bastante na fazenda lá onde, da família dele, no interior do Rio Grande do Norte. O Álvaro, filho dele, curtiu bastante a chuva lá na fazenda. Valeu, obrigado, viu, Sandro? Muito obrigado pelas fotos aqui, mandadas aqui para a equipe do Conexão.